Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora?
Sabe aqueles eventos que muita gente gostaria de ir, mas fica nas redes sociais só passando vontade? Camarotes no carnaval, festivais de música como Rock in Rio e Lollapalooza, eventos esportivos como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, tem tudo isso e mais um monte no portfólio da minha convidada de hoje. Eu vou conversar com a Carol Sampaio, promoter carioca, que é sinônimo de festa boa. Além dessas, que ela é contratada para montar as listas de convidados, a Carol também se tornou conhecida pela festa que ela criou, o Baile da Favorita. É um baile funk que começou no Rio de Janeiro, na quadra da Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha, e passou por mais de 60 cidades no Brasil, além de ter rolado nos Estados Unidos. Virou depois um trio elétrico e um grande negócio que também é uma paixão. Aliás, por causa dessa conexão com o funk, ela inspirou músicas de artistas como MC Marcinho, Leozinho, MC Sapão, e ela também foi uma das primeiras a ter contato com duas cantoras que hoje são super famosas, Anitta e Ludmilla. E esse caminho todo começou a se desenhar quando a Carol teve uma lesão no joelho, gente. Ela começou a vida como profissional, como jogadora de futebol no Flamengo, mas acabou que a vida a empurrou para o mundo dos eventos. Vamos embora descobrir como? Apertem os cintos que a estrada da Carol já começou. Carol, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
Gente, primeiro prazer.
Muito prazer!
Acho que foi, né? Foi através da FEPA, né?
É, foi através
da FEPA. A FEPA mandou uma mensagem e falou, amiga, eu tenho uma amiga que é muito querida. Sim. Que quer gravar com você. Então, prazer estar aqui. Obrigado, FEPA, por ter feito essa conexão.
Sim.
Da minha mamãe de barriga de mês de semanas. E olá, caroneiras. Espero que vocês gostem do nosso papo. Que seja incentivo para muita gente por aí.
Não, eu tava assim, eu não sabia de quantas semanas você tava, então eu tava assim, meu Deus, hoje eu acordei, eu falei, meu Deus do céu, esse bebê tem que nascer amanhã, hoje não.
Não, mas tá tudo certo, tá aqui quietinho ainda no forninho.
Como o Antônio tá?
Antônio tá ótimo, entrando na 35ª semana.
Agora começa aquele período de ansiedade que pode ser de 38 a 42,
né? Exatamente, é aquele período que a médica te liga e fala assim... Essa semana é a semana de fazer a mala da maternidade. Então, você fala, ai meu Deus, pode vir a qualquer momento.
Vai dando um pânico. Você já tem uma rede de apoio?
Cara, tenho. Consegui. Ah. Na verdade, minha maior rede de apoio eu não tenho mais. Mas tenho sim. Eu já contratei uma babá, tenho minha sogra, tenho tias. Mas acho que é fundamental, né? Todo mundo me faz essa pergunta e acho que é muito fundamental, né?
Sim, é muito fundamental porque a mulher, ela fica num momento de fragilidade muito grande. E é um turbilhão que é a exaustão, os hormônios, tudo. Eu tenho dois filhos, né? E eu lembro que às vezes de madrugada eu falava, cara, eu preciso dormir. Eu só preciso que alguém segure. Às vezes eu acordava pro meu marido e falava, segura. Só segura no colo, pelo amor de Deus, só bota pra rotar. É desesperador.
Eu vou passar por isso, gente, em breve.
Por
em
isso,
algumas semanas.
Por isso que é importante você ter a rede de apoio. Só que assim, Carol, tem um diferencial. Você fica acordada muitas horas.
Sim.
O que já é um ponto positivo.
Sim.
E você sempre foi atleta.
Sim, não, isso sim.
Então você tem um condicionamento. Eu fiquei... A partir do momento que eu comecei a estudar o seu roteiro, eu falei, agora eu entendo o pique que ela tem. Porque você jogava futebol no Flamengo.
Sim. Não, eu sempre fiz esporte a vida inteira, né? E aí, até no carnaval, as pessoas brincavam, né? Será que ela vai aguentar o carnaval? Todas as minhas amigas grávidas, nas mesmas semanas que eu, da mesma semana, ninguém aguentou, né? E as pessoas falavam, ela foi todos os dias e ficou até as 10 da manhã todos os dias. E realmente, pra isso, eu acho que eu tô um pouco preparada. Mas todo mundo fala que é uma caixinha de surpresa, né?
Não, mas eu acho que por você já estar
atleta.
Condicionada nesse... Não, e por você, o seu sono ser condicionado...
Sim.
Eu acho que talvez você lide melhor. De verdade.
Eu te conto depois.
Depois você me conta.
Te mando uma mensagem.
Uma dúvida que as pessoas têm e que eu fiquei pensando, assim... O que a gente podia trazer pro caroneiro? É que a vida de promoter é muito glamourosa. Existe isso porque você tá onde as pessoas querem estar. Tá. com as marcas, nos eventos. Como que é? Conta pra gente. É essa realidade do glamour ou não?
Olha, ninguém, né? É um mundo, né? Uhum. Que passa isso pros outros. É um mundo que é o glamour, né? É um mundo que as pessoas estão ali pra se divertir, pra fazer relacionamento, pra ter troca. É, não deixa de ser um glamour, mas eu acho que é mais pra quem frequenta do que pra quem trabalha. É isso que as pessoas têm que entender, essa diferença. É, eu comecei muito nova, né? Uhum. Com 17 anos. Então, eu achei que fosse esse glamour todo. Então, eu falei, nossa, eu posso levar minhas amigas pras festas e fazer o que eu quiser. E logo, num segundo trabalho, eu percebi que não era isso.
Que não era isso que o cliente queria, né?
Foi exatamente. Eu montei uma lista e o cliente falou, não, essa pessoa não, 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 não. E foi cortando pessoas que eram minhas amigas, que realmente... Uhum. Hoje eu paro pra pensar, não tinha fit com a marca, não era o que o cliente queria. Mas você percebe que você não leva quem você quer. Eu percebo isso muito cedo, graças a Deus. Você não faz a lista de acordo com o que você quer. Você não pode botar suas melhores amigas, você não pode botar sua família, uhum. sua prima que você ama, seu primo que é o seu melhor amigo. Então é difícil lidar com isso. E eu brinco que eu aprendi cedo, graças a Deus, e que a minha tão famosa festa de aniversário, né, que se tornou isso, veio desse meu trabalho. Porque meu aniversário é carnaval, é logo depois de carnaval, 14 de março. E acho que, sei lá, campeãs era dia 12 de março. E eu falei, gente, meu aniversário, queria comemorar, ter meus amigos aqui. E aí eu fiz uma festa no sábado seguinte, convidando todo mundo que eu queria. E aí até brinquei, falei, o meu carnaval, o convite era o meu carnaval. E convidei todo mundo que eu queria. Então, mas você tem que aprender que não é fácil. Você, no começo, né, você não tem suas melhores amigas, você não tem sua família e você tem que ser profissional.
Mas eu imagino que o pessoal já esteja acostumado hoje em dia. Mas como é ainda dizer esse não? Do tipo, eu te convido para o meu carnaval, mas...
As pessoas não se acostumam. Isso não existe.
Jura?
É muito difícil. Acho que ninguém gosta de receber não na vida, né? Ainda mais quando é uma coisa que a pessoa quer muito, né? Então... é muito difícil, já fica gente chateada. Tem gente que você fala, cara, não vou conseguir. A pessoa liga, já conseguiu? Você não vai conseguir mesmo? Tem certeza?
Você tá não... brincando, essa cara
tem,
de pau?
Tem muito, assim, é impressionante, tem muito.
E as pessoas te mandam presentes, te mandam coisas?
Cara, graças a Deus, eu acho que como tem muito tempo, no começo eu recebia.
Tá.
Sem nem ter convidado. Na época uhum. que eu fazia na camarote ali de Nova Esquina de Abrama.
Uhum.
Tinha presente que chegava, e pessoas que não estavam na lista, você ficava numa situação péssima. É, eu dava, às vezes eu dava o endereço do escritório. Sim. Pra não chegar na minha casa e eu nem ver aquilo antes do carnaval.
Tá.
Porque eu trabalhava mais casa, né? Casa, camarote, camarote, casa. Então eu dava o endereço do escritório porque eu nem via. Então não uhum. te sabe, tipo... Aí a pessoa falava, você viu que eu te mandei? Eu falava, ai, não vi. Deve estar no escritório, né? Só volto depois do carnaval. Então isso... Já tive que devolver. Teve coisa que era tão absurda que eu tava ganhando de pessoas que estavam pedindo, que eu sabia que...
Que você já ganhou?
Nossa, já ganhei passagem pra fora do Brasil. Não aceitei. Já ganhei joia.
Joia?
Joia. Joia.
Gente, o povo queria muito.
Queria muito. E acho que é pra estar ali naquele meio, né? Acho que na época era só pra convidado também, né? Você não tinha nem opção de compra.
Uhum.
Mas já presentes alguns eu devolvi, assim. Eu acho que quando você manda realmente por um pós-carnaval, por um agradecimento, né?
Claro.
Minhas amigas me mandam. Putz, obrigada. Parabéns, foi incrível. Obrigada por sempre proporcionar uma noite incrível pra gente. Eu acho que é super ok. Mas você percebe quando a pessoa manda antes e manda com, tipo, vou ser convidada?
Uhum.
Você vai aprendendo com o tempo. No começo eu era inocente.
Sim.
Não percebia. Quando eu comecei a ganhar, tipo, uma joia, uma passagem, eu falei, peraí. E aí acho que você vai, tá estranho.
Uhum.
Não é meu amigo ou minha amiga pra isso. E aí você vai percebendo e aí você vai sabendo lidar, né? Cortando ali, devolvendo um ali.
E assim, a gente ama um perrengue aqui no podcast. Porque o pessoal, o pequeno empreendedor, ele tá num momento ainda de muitos desafios.
Sim.
E ele tá num lugar que às vezes ele não atingiu o que ele quer e acaba idealizando a vida do outro no Instagram. Então, eu sempre peço para as pessoas aqui contarem algum perrengue que viveram na profissão. Tem alguma coisa que você pode compartilhar que seja engraçado, que você já passou em carnaval ou em evento?
Olha, tem tanto.
Eu imagino que você seja recheada de perrengues.
Tem tanto, mas eu acho que tem...
Não precisa dar nomes,
óbvio. Tem um que é até engraçado, na festa de uma marca... E era a filha cuidando da festa e essa era a casa do pai.
Uhum.
E aí uma mega festa, 400 pessoas, uma festa enorme. A lista aprovada por ela, tudo certo. De repente estamos na festa, o pai chega e desliga o som e fala, acabou a festa. Falei, gente, tem 400 pessoas na casa, o que está acontecendo? Tipo, são, sei lá, era, a festa começava às 10, eram 11h30 da noite, a festa era para ir até às 5. Eu falei, como assim? O que está acontecendo? Tá tudo bem? Tem uma pessoa aqui que eu não gosto. Vai estar na minha casa, eu não quero. Acabou a festa. Eu falei, mas a lista foi toda aprovada. Não, mas eu não gosto dessa pessoa, ela tá aqui. Não foi eu que aprovei a lista. Eu falei, mas foi sua filha que aprovou. Não, eu não gosto. Acabou a festa. E aí ficou aquele clima desesperador. E a pessoa tinha aprovado realmente a lista. Um clima péssimo. Desliga, desliga. Uma galera indo embora, a galera chegando, indo embora. Acabou a festa. A gente tentando, né, tipo, fazer um jogo de cintura ali pra ninguém ficar mal. Aí acabou que, graças a Deus, a pessoa teve que ir embora. Falou, só passei pra te dar um beijo.
Uhum.
Tem outro compromisso.
Ai,
mas ficou, tipo, alívio. Uma hora e meia.
Sem som,
Sem nada. Sem bar. Aquele clima, assim, tipo, o que que tá acontecendo?
Ah, mas também meio louco.
Meio, completamente. Fiquei traumatizada. Nunca mais fiz festa pra essa parca. E acabou que a pessoa teve que ir embora e ficou aquele clima assim, mas voltou a festa. E foi cedo também, então deu pra contornar, mas foi desesperador. Foi desesperador.
Você não tem vontade de escrever um livro contando essas histórias?
Olha, teria bastante história pra contar.
Pega um roteirista que ele te ajuda você a não se comprometer.
Teria.
Tipo, de uma maneira...
Não, teve gente que já me procurou falando, por favor, vamos fazer uma série. Por favor.
Exato, dos bastidores da sua vida.
São 25 anos de muita história, eu falo, quem sabe?
Nossa.
São 25 anos já, né? Então tem muita história. Mas tem muita história. Tem gente que olha e fala, nossa, nosso camarote tá bem. E ninguém sabe que o primeiro ano foi uma relação sem fim pra fazer e que foi um evento que eu fiz sabendo que eu não ia ter lucro.
Então, vamos lá. Nosso camarote. Você sempre foi... O tema desse episódio é A Rainha da Noite. É o nome do episódio. Você tem inúmeras músicas escritas pra você ouvir todas.
Mentira, jura?
Claro! Gente, você é, como que é? Você é top de favela, minha filha. Eu tô ouvindo. É, então, assim, você tem um prestígio muito grande. Por que se fixar em um só lugar na Sapucaí? Por que a escolha de você ter o seu camarote próprio?
Eu acho que, na verdade, você ser promoter, você tem muito mais glamour do que você é empreendedora. Né? Você tá ali sempre trabalhando pros outros. Você tá sempre fazendo uma lista pra alguém, ou pra uma marca, ou pra alguma coisa. Nunca é pra você.
Sim.
Né? Por exemplo, meu aniversário eu não ganho nada quando eu faço pra mim, né? Você sempre tá trabalhando pros outros. E isso começou a me dar uma certa agonia em algum ponto da minha vida. Então, acho que da Sapucaí vem até um pouco antes essa vontade. Então, na verdade, eu me via fazendo sempre pros outros. E aí foi quando eu decidi fazer o baile da favorita. Falei, eu quero fazer alguma coisa que seja minha. Sabe, que eu domine, que eu faço do jeito que eu quero, que eu faço o bar onde eu quero. Acontece muito isso em festa também. Você tá fazendo pros outros, a festa chega lá, a festa é comigo. Sim. Todo mundo fala, culpa da Carol? Não, eu avisei que o bar, que essa atração não ia funcionar. Que ia ter que ter tantos bares e não tinha. Só que eu não tinha nunca. Era sempre alguma agência fazendo, eu só tava ali pra convidar.
Isso compromete seu nome.
Isso compromete o meu nome e sempre caía pra quem tava convidando. A festa não pegou, por quê? Ah, será que não foram os convidados certos? Eu falava, não é isso. Então... Eu ficava muito com isso na cabeça, estava me dando muita agonia. E aí eu resolvi fazer a baile da favorita. Falei, eu quero fazer uma festa funk. Gente, porque nunca tinha tocado funk na Zona Sul.
Lugares onde Ludmilla começou, Anitta começou. Então, assim, o episódio não chama Rainha da Noite à toa, entendeu? Porque a Carol, assim, ela lançou muitos talentos, né?
É, não, e além de ter lançado, eu acho que um ponto importante é realmente isso. Você se desafiar. Dentro da sua profissão, né, já que a gente tá falando de pessoas que sonham e, né, em como crescer, eu poderia ser promotor pro resto da vida, como existiram muitas, né?
Uhum.
Só que isso me deixava agoniada. Então, aonde eu poderia crescer dentro da minha profissão? O que, que eu poderia fazer ali dentro de ser promotor que tivesse ainda no meu mundo, mas que eu tivesse novas oportunidades? Então, cara, se eu faço festa para todo mundo, por que, que eu não posso fazer a minha festa?
Sim.
E não existia muito isso. Então eu vinha de uma boate chamada Baronete, que eu fazia todas as quintas-feiras, que fechou. Eu falei, eu vou fazer minha própria festa. Todo mundo ficou, abre uma boate. Eu falava, não é isso. não é esse o meu caminho. Minha mãe, né, teve restaurante a vida inteira, então eu falava, não, não é isso. Então, fiz o Baile da Favorita, né, na verdade eu fiquei pensando que festa fazer. Um dia eu passando em frente a Acadêmicos da Rocinha, resolvi entrar pra visitar. Falei, aqui, festa vai ser aqui agora, o que que vai ser? Um baile funk agora, o que que eu vou fazer na vida? Um baile funk? E aí no mesmo dia o MC Marcinho me liga, me dando a música favorita de presente. Olha a música que eu fiz pra você, vê se você gosta. Uhum. E eu falei, pronto, achei o lugar, Baile da Favorita. A música foi feita pra mim, favorita. Criei o Baile da Favorita. A primeira edição eu fiz só pra convidados.
Peraí, acho importante a gente falar que o Acadêmicos da Rocinha cobrou um cachê da Carol e ela falou, não, eu vou pagar o triplo.
Gente, ela estudou muito mesmo, tô chocada.
Eu acho importante a gente falar isso porque às vezes a pessoa pode ouvir e falar, ah... A Patricinha entrou lá. Sim. E não sei o quê. Não, ela não. Você ofereceu pagar o triplo.
O triplo, foi exatamente
isso. O triplo
isso.
Do cachê pro Acadêmicos da Rocinha.
Foi.
Pra eles lucrarem tanto quanto você.
Sim.
E eu acho isso muito importante, a gente falar.
Eu acho que você tem que ser justa, né? Sim. Acho que se a gente não for justo, se a gente não tiver ao nosso redor pessoas que amam estar trabalhando, estejam trabalhando feliz e que você esteja pagando por um serviço justo, coisa que é difícil também as pessoas quererem pagar hoje em dia.
Sim.
Então eu acho que você tem que ser justa. E na verdade eu vi aluguel, né? De vários lugares do Rio de Janeiro para serem alugados, para fazer evento. E aí quando eu vi o valor da Rocinha, eu falei, não, eu vou pagar 3 vezes esse valor. E todo mundo falou, oi? Tanto que a gente, né, eu fazia o que eu podia para ajudar. Teve um ano que eu paguei 1 ano adiantado.
Uhum.
De aluguel. E eles ganharam até esse ano o campeonato. Eles estavam acho que na Série C. Uhum. Subiram pra B, tem que pegar lá, tem até um jornal hoje, até hoje em dia. E eles agradecem a minha pessoa, por eles terem, porque eles falaram, a gente teve a grana pra conseguir construir com calma o carnaval, e graças a esse adiantamento que você deu, a gente conseguiu organizar com a organização que a gente ganhou. E foram pra Série B, alguma coisa assim. Então, é muito legal, sabe? Eu acho que você tá ganhando, mas quem tá ali ao seu redor também tá ganhando, tá feliz, tá voltando pra casa feliz, é fundamental pra mim.
É uma mentalidade de abundância.
Sim, mas é fundamental. Eu brinquei que esse carnaval, até uma pessoa virou pra mim e falou, nossa, tal pessoa da sua equipe merece um prêmio. Nossa, você grávida, ela segurou onda legal. Falei, ela não merece um prêmio esse ano. Ela já merece um prêmio desde que ela tá na minha equipe. Ela ganha esse prêmio sem ninguém saber.
Uhum.
Eu dou por fora. A turma falou, oi? Falei, eu já dou esse prêmio. Da minha maneira,
sim.
Por fora. Então, acho que a gente tem que incentivar quando merece, tem que bater palma, tem que dar bronca quando tem que dar bronca, tem que cobrar quando tem que cobrar, mas também acho que é um meio que é muito difícil você ver uma pessoa enaltecer a outra, né? Até porque é muito ego, né? Então...
Muito.
Então é muito difícil você ver a pessoa enaltecendo, dando valor, é difícil mesmo, sabe?
E daí você começou o Baile da Favorita?
Comecei o Baile da Favorita 3 anos atrás, e aí a primeira edição eu fiz só pra convidados. E quando a gente viu, tinha mais de, não lembro, mas, sei lá, 500 pessoas na porta querendo comprar.
Nossa.
E aí eu falei, ah, bota um valor tal, se comprar, comprou. E aí todo mundo comprou esses 500 ingressos, que tinha uns 500 pessoas, tinham 500 ingressos. Eu tinha feito pra 1.000, cabiam até 2.000 pessoas no lugar. Vendemos ainda 500 e foi um sucesso. Dali começamos, né, com Marcinho, Márcio G, Leozinho, Buchecha, Bonde do Tigrão... Uma turma que era muito um funk, que estava praticamente esquecido. Não, né, como um todo, mas para a sociedade. Não tinha essa, uma força que eu queria que tivesse. E logo dali veio, né, Anitta, sendo lançada como Anitta, né? Que antes ela era da Furacão 2000. Eu acho que era MC e tal, ela foi lançada ali como Anitta. Ludmilla eu nunca vou esquecer, porque o primeiro show dela, ela... Queria fazer sem banda, e eu convenci ela a fazer uma banda, montar uma banda pra se apresentar ali. E ela super nervosa no primeiro show, foi com a família toda, a mãe me abraçava no final chorando. Ela saiu chorando, achando que eu não tivesse gostado do show. E eu amei de primeira, porque foi muito maravilhoso. Mas ela saiu chorando, achando que eu não tinha gostado. Na verdade, eu tava olhando, fixada pra...
Uhum.
Né, pelo poder que a voz dela tinha, como ela era boa. E ela saiu chorando achando que eu não tinha gostado, por eu ter ficado parado olhando,
uhum.
E não dançando. E, enfim, então acho que é uma história feliz, sabe? Eu carrego isso com muita felicidade, sabe? De saber que eu dei oportunidade para, por exemplo, as duas das nossas maiores potências hoje começaram ali o seu primeiro show.
E foi mais de 60 cidades que o Baile da Favorita já passou. E... Daí a gente volta pro nosso camarote, que foi o seu espaço dentro da Sapucaí.
É tanta história, né, gente?
Vamos embora, tô aqui.
A gente vai se cortando.
É, hoje, a exclusividade de listas, você não faz lista para outro camarote.
Então, nisso que eu criei o Baile da Favorita, eu vi que eu conseguiria fazer, né, e criei outros eventos, roda de som, pôr de samba, alguns eventos, Halloween do Copa, festa junina, enfim, fui criando outros eventos e fui criando força nisso. Paralelo a isso, eu continuava fazendo camarote da Brahma como piá, só convidando. E aí o camarote da Brahma acabou. Acabou aquela... Eu comecei na Nova Skin, né? Muito nova. E um certo ano da Brahma, que era um ano muito... Acho que eram 25 anos da Brahma, alguma coisa assim. 20 ou 25, não lembro agora. Tava todo mundo, o que, que a Brahma vai fazer? O que, que a Brahma vai fazer? E a matéria foi a Brahma me atravessando. Me tirando da Nova Skin e me levando pra Brahma como piá. Então ali realmente deu um boom no meu nome muito forte. Acho que ali foi uma consagração do meu nome como Pihara, assim, no mercado. Porque eu ainda era nova. E aí foram anos de camarote da Brahma. Quando a Brahma acabou, eu fui chamada para ser sócia ainda, do camarote número 1. Fui sócia um ano, a sociedade não deu certo. Acho que mentalidade, formas de ver a sociedade de uma maneira diferente. E aí foi quando eu falei, se eu já me desafiei a fazer as minhas festas, a fazer as minhas coisas... E eu já fui sócio um ano, eu não vou voltar para trás e fazer lista para algum outro camarote, né? Eu fazia ainda, mesmo que eu fazia número 1, eu fazia para quem durante muitos anos. Que era um trabalho muito legal, eu falei, não, quero fazer o meu camarote, da maneira que eu quero, com o tamanho que eu quero, com o pé direito que eu quero, a pista do tamanho que eu quero, quantos bares eu quiser. Que eram coisas que me davam agonia, via, ah, mas deu certo, mas funcionou, mas aquilo não tava perfeito. Ah, mas funcionou, ninguém reparou. Mas eu era muito... perfeccionista comigo mesma de querer dar o melhor.
Você tá ali todos os dias, você sabe o que é melhor de evento.
Para as pessoas. E daí veio a ideia de fazer o meu próprio camarote. E aí eu, muito forte, né, gente? Vou fazer, vou acontecer. Quando eu fiz a planilha, eu falei, não vou fazer. Eu não vou conseguir. E bateu aquele desespero quando eu vi a planilha. Eu falei, impossível dar certo. E aí eu liguei pro... A minha vida se mistura muito nas minhas histórias, né? Eu liguei pro Ronaldo, que foi uma das pessoas que eu conheci ainda na época que eu jogava futebol. Falei, amigo, eu preciso de você. Tô desesperada, resolvi fazer, o que que eu faço? Aí ele falou, vambora, tô com você.
Legal.
E aí eu falei, tá, cara, o que você puder me apresentar de marca, abrir reunião pra mim, eu já fiz o projeto, eu vou atrás. Eu ia, juro por Deus, gente, com o meu computadorzinho embaixo do braço. Criando projetos na cara e na coragem, atrás de marcas.
E olha que seu nome já era consagrado. Eu acho importante a gente falar isso.
Mas como PR, não como uma produtora de eventos, né? Não como a dona de um camarote, né? Não como uma captadora de milhões que a gente tá falando, né? E eu tinha que me desafiar. E nesse meio do caminho, um amigo em comum com o Gabriel Davi falou, cara, o Gabriel também vai fazer um camarote. E é um novo. Falei, cara, dois novos? Já tem uns existentes? Falei, cara, marca um papo nosso. Acho que, de repente, é legal juntar forças. Eu ainda estava bem seguro em relação a financeiramente. É muito alto o custo, é desesperador. E aí a gente sentou para almoçar. Jantar, na verdade. A gente saiu para jantar. E aí a gente decidiu juntar forças e fazer todo mundo junto. Então, foi aonde realmente ali criou-se o nosso camarote. Na verdade, eu tinha até... Eu sou que nem você, quando eu faço uma coisa, eu pesquiso, eu estudo. Então eu fiquei dias pesquisando carnaval, tudo sobre carnaval. E aí o nome, até o meu nome, a gente tem um slogan, né, que é o Deixa Falar, a hashtag. Que é como se fosse a Nike, o Just Do It, né? E o nome ia ser Deixa Falar, o meu. Porque foi a primeira escola de samba em 1932, da Sapucaí.
Você tá brincando.
Que veio a ser a Estácio anos depois. Então eu falei, cara, o nome é perfeito. Deixa Falar, né? Tipo, é um nome provocativo, mas ao mesmo tempo legal, neutro, abstrato. E aí o pessoal, quando a gente se juntou com o Gabriel, Santiago, eles falaram, não, a gente tinha pensado em fazer o nome Nosso Camarote. Falei, gente, é perfeito. Nosso Camarote, Deixa Falar, é a junção perfeita. E assim surgiu o Nosso Camarote. Foi difícil, porque no primeiro ano eu tinha certeza que ia ser prejuízo. Eu já sabia mais ou menos até de quanto. Então, não é fácil, sabe, para quem quer empreender, quem quer sair da sua zona de conforto, tá ali num lugar, mas acha que pode crescer, não sabe como, vendi apartamento, fui pro menor, sabe, fiz todo o investimento que eu podia, o dinheiro da minha vida toda de 20 anos de trabalho foi colocado ali. Todo mundo falou, mas por que você não bota esse dinheiro para investir? Se aposenta, sei lá. Continua fazendo sua lista.
Mas não é a sua mentalidade.
Mas não era a minha mentalidade. Eu queria crescer, eu queria ir além, eu queria ter essa realização pessoal, eu queria fazer essa experiência na Sapucaí, diferente de tudo que todo mundo já tinha vivido ali. Então, cara, e Sapucaí pra mim eu desfilo desde que eu tenho 12 anos.
Gente, você casou na Sapucaí.
E fiz as fotos do Antônio na Sapucaí,
eu
né?
Eu vi.
Todo mundo falou, onde você vai fazer seu ensaio? Eu falei, na Sapucaí.
Maravilhoso.
E eu tô na Sapucaí desde 12 anos, tá? Eu tô... A minha mãe... Minha mãe tinha restaurante. A primeira feijoada grande foi no restaurante da minha mãe. E aí o pessoal perguntou, você quer ir na Sapucaí? E minha mãe, não, obrigada. Eu com 12 anos, eu falei, eu quero. Aí minha mãe, você não quer nada, menina. Fica quieta aí. Eu falei, eu quero sim. Então desde os 12 eu desfilo na Grande Rio. São 30 anos. Sim. Desfilando. E com 17 eu comecei a trabalhar. Então, realmente, as pessoas, né? Eu escutei algumas pessoas falando, nossa, como é que ela casa na Sapucaí? Que coisa nada romântica, que coisa nada...
Nossa, eu achei a sua cara.
E a gente fala muito, né? Cara, é a energia que eu boto ali. Uhum. É a minha maior energia. Quando acaba o carnaval, você vê que a voz até embarga um pouquinho. Uhum. Eu vou ali pro final da apoteose, eu rezo, eu agradeço. Sabe, você vê um evento que essas pessoas estão se divertindo. Você vê as pessoas ali, tipo, todas querendo... Tão alegres, sabe? Não é um evento... Eu já fiz evento que era uma energia. Sim. Que eu falava, meu Deus... Pra rezar pra não ter a briga aqui. Uhum. E acho que a energia do carnaval é tão alegre, é tão pra cima. E ali a energia que eu vejo ali é muito importante. Então quando eu falei, onde é que eu vou casar? Falei, minha festa já é no Copa desde que eu tenho, sei lá, 30 anos de idade.
Sim.
Falei, cara, carnaval é minha cara, na sexta-feira antes dos campeões. Então decidi realmente casar ali, foi um momento muito especial. Fiz as fotos do Antônio ali, como eu já falei. Mas eu acho que o carnaval do Rio de Janeiro, que a gente consegue trazer ele de energia, de coisa boa, é muito legal.
E daí você... Então, fechou a exclusividade, só o nosso camarote você faz.
E aí é só, porque agora é, né, é uma coisa que é minha, e eu, até alguns outros lugares que eu fazia lista, eu tive que abrir mão.
Tá.
Porque ali era meu projeto de vida.
Então, assim, você faz camarotes, você faz festivais, você faz Jogos Olímpicos. O que hoje te faz mais feliz em fazer?
Tem muita gente que me pergunta, né, em matérias, tipo, o que você ainda não fez que você sonha em fazer? Eu não tenho. Eu sou muito realizada, de verdade. Uhum. Eu acho que eu tenho hoje em dia 42 anos e eu, como vim do esporte, então imagina, eu fui a promoter da Copa do Mundo no Brasil e das Olimpíadas. Então isso pra mim não teve preço. Uhum. Fiquei, fui muito realizada. Muito realizada. Muito, muito, muito. E acho que o que me faz mais feliz hoje em dia, não tem como, é o carnaval. Quando acaba ali a Sábado das Campeãs e 10 horas da manhã você entra no seu Instagram e tem assim, cara, obrigada pela noite. Nossa, que experiência, que estrutura incrível.
Que é incrível mesmo.
Quando você vai recebendo aquelas mensagens ali, eu falo, valeu a pena. Vai. É o tipo de projeto que é muito desafiador, né? Então, você vê que deu tudo certo. É um prazer que não dá nem pra explicar, assim, o que a gente sente.
E quando a gente vai buscar uma marca pra um evento? Vamos lá. O caroneiro, tem muita gente que sonha em fazer um evento.
Sim.
O que você oferece pra marca pra ela estar no seu evento? Uma pessoa que tá começando, por exemplo.
Eu acho que, na verdade, o amor que você coloca no seu projeto, eu acho que você tem que fazer um projeto bem feito. Eu recebo até, às vezes, alguns projetos que me pedem para captar, que eu falo, não é esse o caminho. Então, acho que o seu amor tem que ser colocado ali num projeto, para você apresentar, uhum. Para você falar, né? Tem que estar, o amor tem que estar envolvido. Eu acredito muito nisso. Eu acho que se eu fizesse uma coisa que fosse ali só para ganhar um dinheiro, trazer e ser quadrado, acho que o amor tem que estar ali, explícito. Uhum. Então, acho que você tem que botar o que você espera daquele evento, né? Como é que você... ver as pessoas naquele evento, o que aquele evento vai proporcionar para as pessoas e, com isso, o que ele vai proporcionar para a marca. Porque as pessoas que estão ali têm que ter também fit com a marca. Então, né, vou dar um exemplo do Baile da Favorita. No começo, eu fui muito criticada. Então, não adiantava eu querer levar para uma marca luxuosa de roupa, uhum. Para estar patrocinando ali, que não ia ser o perfil. Então, cara, ali na Acadêmica, eu estava assim, era, cara, o que eu posso fazer? Putz, pegar uma marca de roupa X... que vai ter a ver ali com o que eu tô falando nesse momento, uma cerveja. Tô na quadra, de escola de samba, calor. Então, acho que você tem que também pensar no que aquele público que tá ali, o que a marca vai querer conversar com aquele público.
Tá.
E fazer com que vá tendo liga e ali você vai indo para outras marcas, para outros patrocinadores, você vai fazendo acontecer. Né? Como no começo as pessoas falavam, nossa, não dá, o Carol começou a fazer baile funk, não dá para se associar. No final você já via a Anitta e Ludmilla fazendo festa para grandes marcas internacionais que algumas falaram, não dá mais para fazer o PR com a Carol, né? Tipo, ela foi para um lado que não é legal. Então, acho que quando você põe amor e vai mostrando de uma forma sutil marcas que têm fit com aquela coisa e como fazer, eu acho que é uma grande dica, assim, sabe?
Só que não dá pra gente obrigar os convidados a postarem.
Não.
E aí? O que que, por exemplo... Então, a marca, ela tá fazendo uma experiência pros convidados daquela noite e não necessariamente ela vai ter uma divulgação em mídias sociais. Como funciona essa mentalidade? Eu tinha essa curiosidade.
Então, isso foi mais uma coisinha que eu pensei fora da casinha.
Tá.
Que era... Eu sempre convidei pras festas e só convidava. Né? E as pessoas iam e postavam organicamente no Facebook na época, né? Quando não tinha nada. Fiz mail no telefone fixo, gente. Eu fiz mail no telefone fixo. Eu ligava. Minha primeira conta de telefone, quando veio, minha mãe queria me expulsar de casa. Ela tirou meu celular um mês.
Você tá brincando.
Eu descobri o CPF dela e liguei fingindo que era ela, porque a voz é igual. E mandei desbloquear meu telefone. Fiquei sem celular.
Nossa.
Eu fiz, imagina. Sei lá, na época, minha conta foi tipo R$2.000. Minha conta era tipo R$80.
Uhum.
Fazendo mailing, ligando de casa. Oi, me dá seu endereço. Seu ICQ, não sei o que eu pedia. Depois passou pra BlackBerry, né?
BBM.
BBM. É Nextel. Enfim, eu fiz, né? Falo, hoje em dia é mole fazer mailing. Então, nossa, eu fico lembrando dessas coisas. Chega a ser engraçado, porque não foi fácil fazer mailing. Resumindo, eu sou de uma geração onde eu só convidava. E aí eu comecei a convidar e via que algumas marcas estavam super felizes com a entrega, porque o orgânico também é muito legal. Só que você tem marcas que querem ter uma entrega maior. Quer que fale do produto, marque o produto, bote a hashtag, né, do produto, faça uma entrega maior. E algumas marcas começaram a contratar pessoas para dentro dos meus eventos, fora aquele orgânico que fazia total sentido, mas também uma pessoa para fazer aquela postagem mais específica, falando, né, da definição do produto, enfim, uma coisa maior. E eu falei, eu não tenho como eu convidar, né, e aí é isso, tipo, ah, vou convidar você e a outra pessoa, eu vou pagar para ela ir, não é legal. Então daí veio a ideia também da Stage Digital, que é uma outra empresa que eu tenho.
Que surgiu durante a pandemia.
Que surgiu um pouco antes.
Tá.
Um pouco antes, que veio de um parceiro meu de trabalho, que me contratava para fazer o PR e contratava pessoas também para ir. E eu falava, cara, a gente tinha que achar um jeito de estar tudo linkado, mas também eu não posso eu convidar uma e contratar a outra que é amiga. Ele falou, então vamos abrir uma empresa que torne isso profissional, tem uma equipe que faça, que busque, que é um perfil da empresa, geração, todo esse, né? Todo esse trâmite que a gente faz, e vamos abrir uma empresa para fazer só as contratações digitais para os eventos? Falei, vamos. Então, daí surgiu o Stage Digital, o que hoje em dia a gente faz muita parceria também entre CS e Stage. Então, por exemplo, Detal, a gente faz Seara junto. A gente convida organicamente aquelas pessoas que querem ir, querem curtir o festival, mas vão postar um story orgânico, porque querem estar ali curtindo e vão convidados pela marca. E a gente contrata pessoas que a marca quer. Não, aquela pessoa tem que estar ali para falar do meu produto, como ele é feito, como ele é vendido, aonde ele é vendido. Então, tem uma entrega maior. Tem essa diferença também, né?
Tem, com certeza.
E tem aquela pessoa que curtiu o evento, fez um story, obrigada, cheguei e vai curtir. E tem aquela pessoa que quer ir trabalhando. Então, na verdade, tem essa diferença. Então, eu tenho acesso ali que é para convidar para um evento como um todo, para a pessoa que quer ir se divertir, curtir. E também tem uma experiência legal, a maioria das festas são muito legais. E aí quem tem uma entrega realmente maior para fazer da marca, aquela pessoa é contratada e faz a entrega dela ali toda direitinha. E depois se quiser fica para curtir, ou também já fez o trabalho dela, vai embora. Mas tem essa diferença, que as pessoas dizem, ah, mas você contratou fulano para uma festa e eu tô indo de graça? Não. Você quer fazer uma entrega assim? Ah, não, Carol, vou ali, agradeço, tô a fim de ir para curtir mesmo.
Sim, mas às vezes a pessoa fala pra você, eu quero ser contratada, me contrata.
A pessoa fala, só vou se for contratada. A gente passa pra marca, se tiver fit. A gente faz essa ligação da marca, entre a marca e o perfil da... A celebridade, que hoje em dia é influencer.
Uhum. Sim, sim, são vários desdobramentos.
E a gente tenta fazer sempre o link de pessoas também que têm a ver com a marca, né?
Uhum. E o que que te faz deixar de convidar alguém? Por exemplo, a pessoa ia sempre e... Não, sem ser o nome dela fora da mídia. Algum comportamento que a pessoa tenha que às vezes fala, puta, essa pessoa não dá mais.
Cara, eu vou te falar que graças a Deus eu sempre fui muito respeitada.
Tá.
Eu tive um problema uma vez com um ator que tava começando, que arrumou um problema no baile da favorita. Mas que eu liguei e falei, ô, você falou uma história que eu descobri que não foi bem essa, que segurança foi grosso com você, mas na verdade eu peguei o vídeo aqui, não foi bem essa história. Então conversei, nunca mais tive problema com amigos em comum. Então, graças a Deus, eu sempre tive muito respeito em relação ao comportamento, né?
Tá.
Eu acho que eu também tive a sorte, como eu comecei muito nova... E antes da gente chegar nesse grande mundo de internet, eu me tornei amiga de muitos. Então, acho que era aquela coisa assim, putz, sei que a pessoa não tá bem, que terminou o namoro, que não perdeu um papel. Eu sabia aquela hora de falar, ô, vambora, já bebeu. Eu sempre tive um tato de cuidar das pessoas. A gente não tinha essa internet tão, né?
Sim.
Expondo as pessoas como a gente tem hoje, né? Então, acho que eu criei esse respeito, essa segurança nas pessoas, que é muito legal. Então, nunca tive muito esse problema. Não mesmo. Eu acho que...
Que bom.
Não tive. Mas eu acho que, por exemplo, esse carnaval eu até pensei numa pessoa.
Sim.
Eu falei, cara, essa pessoa não foi no meu camarote. Me conhece desde que eu tenho 17 anos. Sabe da minha batalha. Sabe que aquilo ali é meu projeto de vida. Eu fico pensando assim, pô, podia ter me prestigiado. Porque sabe quanto eu...
Claro.
Quanto aquilo ali é batalhador e não em outro, sabe? Então, às vezes, você fica assim, tipo... Será que eu vou convidar pro ano que vem? Não sei, porque não me deu valor. Mas não por problema de comportamento, sabe?
Entendi. Que bom, menos mal.
Menos mal.
Eu acho que consideração é um ponto que a gente tem que pesar em todas as relações. Então, isso é menos mal do que você Sim. ter que tirar uma pessoa por comportamento. Falando, esse aí se passa, esse aí toda vez arma barraco. Então, eu imagino que assim... Enfim, isso é das relações,
eu
né?
Acho que é das relações. Eu tenho amiga que fala, olha só, não tô bem, mas eu vou. Se eu começar a beber, se eu fico, eu vou dar PT, você me põe naquela sua salinha ali de produção e me manda embora dali, hein?
Uhum.
E acho que é isso que é legal, a relação construída e... De amizade mesmo, de carinho, de respeito, que é o que eu acho que também, se não fosse isso, eu não estaria aí há 25 anos.
Sim.
É muito difícil. Nesse meio de hoje, você não se deslumbrar, você não ir pro caminho errado.
Como que você nunca se deslumbrou?
Cara, eu nunca vou esquecer. Eu tinha 17 anos, foi muito básico isso. Um amigo da minha mãe me puxou num canto e falou, sua mãe não quer que você trabalhe com isso. Você nunca quis também. Você foi jogada nessa vida. Então você nunca vai esquecer de algumas coisas que eu vou te falar. Falei, o quê? Né? Aquela adolescente achando tudo chato. O quê? Você nunca vai se envolver com ninguém do seu meio. Vai sempre ter esse respeito. Você nunca vai experimentar uma droga. E você sempre vai entender que ali onde as pessoas estão se divertindo é o seu trabalho. E aquilo entrou na minha cabeça de uma forma... Que realmente foi isso que eu levei pra minha vida. Então, sei lá, mas eu com 25 anos eu falava, cara, é muito legal, porque eu ia pro Maracanã, sei lá, com 1000 atores e, cara, era no carro, tava apertado, sentava no colo e ligava pra esposa falando, ó, tô indo aqui pro Maracanã, hein? Tô aqui porque o carro tá apertado. E ter a confiança, sabe?
Sim.
Então não tem essa história, acho que você, eu posso achar, ah, Carol é, sei lá, é difícil de lidar, Carol não é fácil, tá tudo certo.
Uhum.
Mas você nunca vai escutar, tipo, ah, não, mas a Carol já saiu com tal, tal pessoa. Você nunca vai escutar isso. Então, acho que isso te dá uma segurança perante um mundo que é tão inseguro,
uhum.
que é tanta imagem.
Sim.
E ali, né, a vida real não é tão fácil. Então, acho que você tem a segurança e a confiança de todo mundo que você tá lidando é muito legal.
Sim, o respeito, né?
Que é o respeito que eu tanto falo. Uhum. A questão da droga. Já vi de tudo.
Eu imagino.
Já me ofereceram de tudo. Então, acho que, primeiro que eu não, nunca gostaria de me precisar de alguma coisa dessa pra me divertir. Minha cabeça sempre foi essa porque eu fui atleta.
Atleta.
Então, minha cabeça sempre foi muito boa em relação a isso. Em segundo, que eu já vi de tudo, já vi. Se eu entrasse, como é que eu ia cuidar de quem às vezes precisava?
Uhum.
Eu ia estar na mesma onda? Então, foi uma coisa que eu nunca me permiti. Zero. E também entender que ali era o meu trabalho. Então, tipo assim, até eu receber todo mundo, até todo mundo tá ali entregue, os trabalhos entregues, tem uma hora que você se permite, vai beber um pouquinho, vou, tá tudo certo, já tá tudo entregue, daqui a uma horinha eu vou embora, ok, vou beber alguma coisa com os convidados, tá tudo certo. Então eu demorei muito, assim, tipo, favorita, que era uma festa minha, que eu fiz pra mim.
Que é um peso muito maior.
Não, mas aí eu me permitia.
Ah, tá.
Porque eu fiz pra mim. É uma festa minha que eu fiz pra mim, eu dançava no palco, ninguém entendia nada, mas gente que vinha de fora falava, queria entender que era aquela maluca no palco dançando, se achando a dona da festa. Depois que eu fui entender que você era a dona da festa,
então a
gente
me escrevia.
E ali eu não ligava. Uhum. Poderiam falar, mas porque ali eu fiz pra mim. Sim. Era uma coisa que era um sonho de realizar uma festa pra mim, eu fiz. Então eu bebia no palco, me permitia, 6 horas da manhã, tinha que acabar a festa, falava, não vai acabar não, pago hora extra até as 7, queria até as 7. Uhum. Mas era minha. Mas até ali eu era tipo Caxias total. Então eu acho que você ganhando respeito, confiança, né? E sabendo que você tem que ter o pé no chão, você vai mais longe por muito mais tempo.
O setor de eventos foi o mais afetado durante a pandemia. E eu sei que assim, você usou todo o seu caixa para manter seus funcionários, de anos de caixa guardado. Então, e foi nesse momento que a Stage Digital se fortaleceu.
Sim.
Como que foi esse período? Você pode compartilhar? Como que tá hoje?
Cara, a CS, falando de CS, a CS ela foi a zero de fundo de caixa.
Sim.
20 anos de empresa foram a zero. Porque, primeiro, porque eu não tive coragem de mandar ninguém embora, sendo sincero. Quando eu tava apertando, assim, de não dar mais, tipo, já devolvi o escritório, já fiz tudo que eu podia, reduzi o salário, né, fiz tudo que podia. Foi muito engraçado até, porque eu sempre bati no peito pra falar que eu nunca mandei ninguém embora.
Uhum.
Que nunca ninguém, por mais que eu seja uma pessoa difícil no trabalho, nunca ninguém pediu demissão, nunca mandei ninguém embora. Aliás, uma pessoa, mas porque fez coisa errada. Enfim, e ela falava, por que que eu bati no peito de nunca ter mandado ninguém embora? Porque agora é mais caro mandar embora do que ficar com a pessoa.
Uhum.
Porque são 10, 17 Sim. anos trabalhando, 20 anos
Nossa.
Trabalhando. Imagina. E eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que paga tudo certinho, né? O escritório é todo, carteira assinada, todo bonitinho.
Caramba, todo mundo CLT?
Todo mundo.
Nossa.
Todo mundo.
Isso é raro hoje em dia, viu,
Isso
gente?
É muito raro.
Isso é muito raro, principalmente no meio de eventos.
Não, todo mundo é frila. Eu acho que eu, a única empresa, acho que isso é só a mim mesmo. Então foi muito sofrido. Porque realmente teve uma hora que eu falei, galera, vou ter que negociar um a um. Tipo, tem gente que eu sabia que eu não tinha... Cara, tipo, pra pagar aluguel. Tem gente que morava com os pais e falava, ó, você vai ter que negociar mais um pouquinho.
Uhum.
Mas foi desesperador. Mas aí foi onde a Stage também me salvou. Eu vivia sustentada pela Stage na pandemia. E essa Stage ainda ajudou a CS. Eu cheguei a pegar empreendimento emprestado da Stage.
Sim.
Pra deixar tudo em casa na CS. A gente teve que aceitar uma festa que eu não era muito a favor. Na CS, na volta, na pandemia, ele bem no começo,
Sim.
mas porque eu não tinha mais opção.
Sim, claro.
Era tipo assim, ou vou aceitar essa festa, uhum. por mais que ainda não ache 100% certo.
Sim.
Mas eu aceito, ou não tem mais onde respirar. Tipo, comecei a mexer nas minhas contas também, então não foi fácil. Acho que pra ninguém foi, né?
Sim.
Mas o nosso setor acho que foi muito fácil, a gente foi muito criticado, né? Mesmo quando a gente voltou, né? Vai, porque querem fazer carnaval, aí muda pra abril... Foi tudo muito difícil e a única coisa que machuca quando você fica lembrando disso é porque as pessoas não enxergam, parece que elas não enxergavam o evento como uma profissão.
Não, e assim, eu vi uma movimentação, inclusive em São Paulo, que pessoas do casamento se uniram, organizadores, para falar, gente, tem pessoas assim que estão precisando muito... Vocês têm que liberar, porque liberava tudo menos
a gente.
Menos,
E é uma... Se você pensar, quantos garçons a gente põe num casamento, numa festa?
É.
Quantos carregadores? Empresa de som, sabe? Buffet. Quantas pessoas faxineira?
Uhum.
E acho que ninguém olhava, ah, porque quer voltar a fazer festa, irresponsável. Não.
Não, não é isso.
Eu tenho uma empresa de bar que eu nem sou dona, que eu sou contrato sempre. Teve uma hora que eu vi que os donos não estavam fazendo nada, eu liguei e falei, ô, seus funcionários estão me ligando. Tudo bem que não é responsabilidade minha, mas que a gente, vamos fazer junto então, o que a gente tem que fazer? Uhum. Ah, ajuda a gente com cesta básica, vamos embora. Liguei para os meus amigos, que iam em muitas festas, falei, ó, sabe aquela turma de garçons? Vocês Sim. vão no evento, fica lá servindo vocês, até 7 horas da manhã, fazendo copinho, estão precisando de ajuda. Aí peguei uma grana para uma galera... E fiz cesta básica durante uns 5 meses pra galera de bar, assim, que trabalhava em bar. Porque a pessoa não tinha o que fazer e a gente tava sendo olhado como um monstro ali, né? Tipo, eles esquecem, acabou. E foi difícil, assim. A primeira festa, que seria até na volta, seria a favorita, dia 19 de janeiro. Tava tudo certo, né? Já poderia voltar. E aí veio a nova, né?
Uhum.
Qual foi
variante.
A nova? Mas eu nem lembro qual foi
era
o nome.
Era Ômicron? Não lembro.
Também não, mas vem a nova variante. E aí não sabe se vai ter carnaval. E eu nunca vou esquecer. Aí não fiz a favorita. Fiquei arrasada. Falei, eu preciso desse dinheiro, meu Deus. O que vai ser da minha vida? Chorando. Eu falei, vou pra Angra, vou viajar. Pra esquecer isso um pouco. Eu tava em Angra, recebi ligação. O carnaval foi cancelado ou adiado. Eu falei, não.
Nossa.
Falei, gente, alguém me tira daqui. Eu falava, não dá nem pra eu sair, porque eu não tenho dinheiro nem pra sair.
Sim.
Falava, vou pro Egito, que tá aberto, né? Todo mundo começou a ir pro Egito. Eu falei, nem sair eu posso.
Sim.
Então, aí o carnaval voltou, né, em abril, que foi quando a gente voltou a respirar mesmo. Mas a stage foi fundamental, porque o mundo digital cresceu muito.
Cresceu muito.
Absurdamente.
Uhum.
E a stage cresceu junto com isso também. Então, acho que eu tomei sábias decisões na vida que eu sofri. Mas não posso reclamar também, sabe? Porque a stage me segurou ali a onda direitinho.
Mas eu acho que também foi a sua visão empreendedora,
sim,
né?
Sim, total.
Essa questão de você falar, eu não quero que os negócios, da qualidade dos meus negócios dependam dos outros.
Sim, exatamente.
Eu acho que isso acabou sendo perfeito.
Foi perfeito.
Desenhou os seus negócios, tanto o nosso quanto a favorita.
Sim.
E acabou criando a stage.
E também porque eu também não acharia justo fazer isso pela CS.
Uhum.
Porque, né, imagina, sei lá. Você, Thaís, e tem uma outra amiga nossa que também tem um podcast, que também é amiga. Putz, eu te contratei pra ir no meu evento, mas ela não, eu mesma.
Uhum.
Ela fala, poxa, Carol,
sim,
você contratou ela e não me contratou? Então, isso não era eu que decidia. Só que a marca, ao invés de vir direto na pessoa através de outra agência,
uhum,
ela tinha uma agência minha também que apresentava opções.
Exatamente.
Então, assim, cara, o cliente nesse evento escolheu ela, mas a gente vai te mandar para outro cliente, a gente vai te mandar para outra opção. Então, acho que foi uma maneira também de eu continuar dando trabalho para os meus amigos, mas ao mesmo tempo sem ser a CS e atrapalhar o trabalho da CS.
E hoje, o que você faz na CS e o que você faz na stage?
Na CS, eu, hoje em dia, estou saindo quase 100% da área de PR, coisa que eu fiz durante 20 anos de frente. Nos últimos 5 anos, eu venho saindo cada vez mais desde que se criou o nosso camarote. E me apaixonei pelo lado do comercial.
Que legal!
Me apaixonei. Me descobri uma nova pessoa.
Sério?
Então, hoje em dia, eu faço toda a captação do nosso camarote sozinho.
Sozinha?
Eu e tenho agora.
Parabéns.
Sempre tive uma pessoa, que é a Lica, que é meu braço direito. E hoje em dia tem mais uma que eu trouxe, mas os 3 primeiros anos foi sozinha.
Entendi.
As 22 marcas.
Gente, como é importante a gente falar de se reinventar, às vezes dentro do mesmo setor.
Total.
Você descobrir novas paixões, né?
Até porque eu falei, veio um novo mundo de internet, foi difícil acompanhar, eu já era mais velha,
uhum,
né? Não tinha mais meus 20 anos. Então foi um trabalho muito difícil pra gente se adaptar a esse novo mundo, fazer esses contatos, ficar amigo de verdade dessas pessoas. Porque eu sou de uma época que você ficava amiga de verdade.
Uhum.
Os meus amigos, né, tipo assim, são meus padrinhos de casamento. Eu sou madrinha de casamento dos meus amigos, sabe? Você pegar Marcelo Faria, Tayla,
uhum,
né? Tipo, João Vicente, meu padrinho. Preta, sou madrinha. Tiaguinho, sou madrinha. Meu padrinho também. Então, são relações. E, de repente, eu me vi tendo que criar essas relações todas do zero. Então, não foi fácil. Então, a gente criou. Aí, foi a CS, teve que criar junto. Eu falei, gente, vamos criar junto.
Tá.
Então, a gente tem um time hoje em dia. Então, esse time vai criar junto essa relação. Então foi muito o time que foi criando essa relação com esse novo mundo de influenciadores que entrou e tal. E junto com isso nasceu o nosso camarote. E eu fui ter que captar porque eu tinha que trazer dinheiro.
Uhum.
Então me apaixonei, a equipe funcionou muito bem no PR nesse novo mundo. E eu me vi dentro do meu próprio negócio com uma puta oportunidade de crescer, de sair da minha casinha, de fazer outras coisas. E me apaixonei. Fiquei quase um ano em São Paulo pra fazer a captação do primeiro ano, e foi isso que eu te falei, computadorzinho embaixo do braço, amor, brilho nos olhos, mostrando o projeto que eu tava criando. Primeiro ano tomei muito não, segundo ano já tomei mais sim do que não, no terceiro ano já vim com o name right do Bradesco.
Sim.
Então acho que hoje em dia eu abri uma empresa de captação,
tá,
para patrocínio. Então eu faço isso para outras empresas.
Legal.
O que é muito legal, eu abri mais uma empresa que eu faço essa captação. E a CS anda, sabe? Super bem, com essa parte do PR. A gente tem outros braços na CS que pouca gente sabe.
Que fazer o quê?
Que é o cerimonial.
Tá.
Então a gente faz muito 15 anos, que eu amo fazer.
Ai, que lindo.
Que eu sou a tia Carol, que é a coisa mais linda do mundo. Que é, tia Carol, o que você acha disso? Tia Carol, o que você acha do meu vestido? Tia Carol, vai comigo ver o vestido. Tia Carol, o que você acha do tema da minha festa? Esse ano eu tô fazendo uma agora em maio, que é isso. Ela, tia Carol, o que você faria? Eu sentei, qual lugar que você mais gosta no mundo? Ela, Nova York. Então, vamos fazer uma noite como se fosse uma balada em Nova York. Ela, amei. Mas o que você acha do meu vestido? Você vai junto comigo? Então, eu amo. Virou a tia da garotada.
Uhum.
A gente faz muito casamento também, produção de festa de 40, 50 anos. É muito legal. Esse ano a gente tem bastante, inclusive, no calendário. Já mais até que festa.
Nossa.
É. É um lado que voltou muito forte. 15 anos e festa. As pessoas querendo celebrar a vida, acho que pós-pandemia. Então, a gente tem a produção CS Eventos, que é o que eu amo também. A gente começou a fazer a produção para algumas marcas, alguns clientes. Então, por exemplo, essa semana a gente fez Rio Open, a gente fez Herbíssimo, a gente fez a produção do lounge.
Tá.
Então, a gente faz a produção e o PR. E ainda trago a stage para fazer a contratação.
Que máximo.
Então, eu falei, é ótimo que eu fiz a produção.
Vocês oferecem serviço completo.
Exato, 360, total.
Muito prático.
Isso é muito bom para a empresa. Então, foi muito legal o Herbíssimo essa semana. É, a gente vai fazer os 50 anos da Ponte Rio Niterói esse mês, então tem, a gente faz alguns eventos beneficentes que eu acho que, né, que a gente sempre foi muito engajado nesse lado, então Reação, a festa do Reação do Flávio Canto esse ano a gente tá trazendo pro Rio a Gerando Falcões. Então tem muita coisa de produção e tem o PR, mas a CS eu já tenho um time que eu cresci que dá conta disso e eu foco muito no comercial hoje em dia. E na stage, eu e Fabrício, a gente é uma dupla mesmo. É tipo, cara, tal marca tá no mercado forte. Vamos atrás de quem é a pessoa dessa marca pra gente mostrar nosso trabalho, pra gente falar um pouquinho com essa pessoa. Cara, que Fabrício pintou esse cliente aqui pra CS. Ó, toma um contato, vê se ele não vai fazer contratação. Mostra o nosso trabalho, vou falar que você vai entrar em contato. E aí a gente vai atrás mesmo, buscando clientes. A gente é uma bela dupla de captação de clientes. E de mostrar resultado.
E pra quem quer trabalhar na stage, de repente alguma influenciadora que tá assistindo a gente se candidata, é chamada, como funciona?
Então, na verdade a gente tem poucas ainda agenciadas.
Tá.
A gente foca mais em trazer marcas e ir pro mercado. A gente vai pro mercado atrás de pessoas que tenham perfil fit com essa marca.
Ah, entendi.
Mas a gente tem algumas pessoas que a gente trabalha, a Carlinha Dias é uma delas, a Poca também tá com a gente. Então, tem pessoas que procuram a gente, tipo, ah, faço trabalho pra caramba com vocês, já quero ficar com vocês. A Ludmilla era nossa até pouco tempo atrás, até ela abrir a própria empresa com a família dela, de comercial. Então, acho que a gente tá aberto a isso, mas não é o nosso forte ainda, no que a gente bota ali a nossa força. Inteiros, exclusivos.
Fazem mais custom, a gente faz, né, o que as pessoas fazem.
Faz um network entre, né, uma cross entre a marca...
E
o influenciador. Tipo, a gente abre, expande o nosso leque pra trazer quem a marca quer mesmo.
E o que é sucesso pra você?
Nossa, sucesso, acho que é ser realizada.
E hoje você se sente realizada?
Completamente.
Você tá num momento assim, de
auge,
né?
Acho que sucesso é você ser realizada, não importa com o quê, né?
Uhum.
Eu acho que não é o financeiro, não é a fama. Eu acho que é você ser realizada com você mesma, né? Eu acho que isso não tem preço. Eu acho que na minha vida a gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso, né? Nada mais importante que fé também no que você faz. E eu vejo como a vida se encaixou para mim, sabe? Eu vejo que talvez se eu fosse, tivesse sido mãe aos 20, 25 anos, eu não estaria onde eu tô. De repente eu não teria dado conta de tudo. E veio num momento que para mim foi muito importante, o Antônio. E ao mesmo tempo num momento que eu tô com meu camarote... 100% realizado.
Seus negócios já estão estruturados.
Meus negócios estruturados. Então, eu posso fazer o lado que eu mais amo hoje em dia, que eu me descobri, que é o comercial, de casa.
Perfeito.
Então, acho que isso não tem preço pra mim.
E eu acho que também vem uma coisa muito de você ressignificar a maternidade na
Sim,
sua vida, né?
Exatamente. E deu poder, né? Sim. A gente tava falando também aqui no começo... Que a minha mãe era contra porque... E eu também não queria ser porque minha mãe não tinha tempo pra mim. Uhum. E a minha mãe sabia que não tinha tempo pra mim. Então, eu, por exemplo, eu nunca viajei com a minha mãe.
Sim.
Só eu e ela. Porque eu ia com as minhas tias, porque ela tava trabalhando, ou ela ia pra Itália fazer alguma coisa pro restaurante, eu ia, mas ia tipo, com as minhas tias também, ficava muito mais com elas. Então, hoje em dia, eu acho que eu consigo olhar e saber que vem na hora certa pra eu poder também ser mãe e empresária, sabe?
Perfeito.
Os aprendizados que a vida nos traz. Então, acho que eu me consigo imaginar sendo empresária e mãe hoje, coisa que, de repente, há 10 anos atrás eu não ia conseguir enxergar.
A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim. Toda estrada tem um erro que a gente vive. E eu acho, eu, Thaís, acho que empreendedores se fazem nos bons erros. Que erro que hoje você agradece de ter acontecido? Alguma coisa que deu muito errado, mas você fala, hoje para minha história foi o melhor.
Erro, né? Eu não sei se eu considero erro, né?
Tá,
acho que são aprendizados, né?
Uhum.
Mas, por exemplo, não foi um erro, mas foi um aprendizado eu ter tido o desafio de me ter tornado sócia de outro camarote quando eu saí da Brahma.
Uhum.
Fiz esse desafio, foi muito ruim pra mim, mas foi muito bom porque me impulsionou pra fazer o meu da maneira que eu queria.
Sim.
Então não foi um erro, mas foi um aprendizado ali, foi um desvio no meu caminho que eu precisava fazer pra chegar no nosso camarote do jeito que eu cheguei.
Uhum.
Então isso pra mim foi muito legal. Acho que outro erro, acho que foram mais desafios, né? Tipo, o Baile da Favorita foi um desafio que eu venci e passei por muitas aprovações para fazer aquilo ali dar certo, mas não vejo como um erro.
Mas você passou por um momento que as pessoas não acreditavam em você.
Não acreditavam. E começaram a me cortar de alguns eventos como PR por eu estar querendo fazer baile funk, entre aspas, na favela, né?
E como seguir em frente com as pessoas te desacreditando?
Eu brinco, né? Porque eu falo que nem a minha sociedade no Baile da Favorita é igual a nenhuma empresa minha. Eu falo, ninguém acredita, nem meu sócio acreditava.
Uhum.
Então, eu acho que você tem que seguir o que eu falo, tem que seguir o seu coração, tem que seguir o que você acha que vai dar certo, tem que fazer acontecer, bate no peito e faz acontecer, que se a gente quiser, quando a gente quer, a gente faz acontecer. Eu acho que você pode falar disso também, né? Você tem um podcast hoje em dia que é super respeitado, que tem milhões de seguidores que acreditam, vêm, se inspiram, e você teve que começar. Você teve que falar, eu acredito no meu potencial, acredito no que eu possa fazer e eu vou fazer.
Né?
No seu primeiro não deve ter tido
um milhão de
ouvintes. E você acreditou e você foi até você trazer isso pra você. Então acho que isso é o maior, acho que eu falo aprendizados, sabe?
Uhum.
Acho que é uma estrada com aprendizados. Tudo que a gente faz na vida, né? Hoje em dia, então, acho que tudo são estradas com aprendizados.
Na sua mala de viagem, um livro, um filme ou um documentário? Não precisa ser sobre carreira, mas assim, que tenham mexido com você.
Tô suspeita pra falar de livro.
Não tem problema.
Porque nesse último ano eu li muita autoajuda, por causa da minha mãe. Então, foi um susto muito grande.
Eu então, sinto muito, cara.
Um livro que me ajudou muito foi Violetas na Janela.
Amo, meu Deus.
Foi. Eu só de falar.
Eu sou kardecista,
Então, foi um livro que me deu tanta paz.
Sim.
Que foi... Mexeu muito comigo.
Sim.
Aí li todos, né? Aí você vem pra Zibia Gaspareto, aí eu me enfiei.
Você já viu Nosso Lar?
Já.
É muito lindo,
aí
né?
Me enfiei ali, Zibia Nosso Lar, quem mexeu no meu queijo, ninguém é de ninguém. Aí eu entrei muito nesse meio mais Violetas na Janela. Eu lembro que tinha dias que eu dormia escutando.
Uhum.
Eu lia o livro,
sim.
Depois botava no YouTube e dormia escutando. Então acho que foi um livro que foi importante pra mim. E um filme, eu sou boba pra isso, gente, mas tem um filme que eu amo. Ali, eu vou do 8 ao 80.
Vambora.
Mas eu amo Monsters S.A.
Ai, eu amo. Amor. Boa, boa escolha.
Mas eu amo, eu acho um filme bobinho, mas eu acho que fala sobre muita coisa.
Sim. Sobre a gente enfrentar nossos medos,
exatamente.
Né? Desconstruí-los.
Exatamente. Então, pra mim, eu vejo muito com esse olhar. E eu passei muito por muito isso na vida, então, eu acho que de uma forma leve, ele mostra muito isso.
Carol, eu queria agradecer pelo nosso papo, a gente chega ao fim.
Eu tô curiosa, você me dá um comentário, um documentário seu, fiquei curiosa, vou inverter.
Tá, não, beleza,
invertendo,
não tem problema.
Gente, me dá um seu pra eu assistir.
Não, não tem problema, eu vou te passar uma listinha, mas assim, tem vários, eu assisto muitos, na verdade, mais do que documentários, vídeos no YouTube, depois eu, assim, espíritas mesmo, kardecistas.
Eu quero.
Eu vou te passar, tem um do do Chico Xavier, que chama Pinga Fogo, que é uma entrevista que ele faz. É porque a gente, eu tô indicando isso porque você falou que você gosta, sim, né? Que ele responde várias questões de como vai ser o mundo daqui a 30 anos. E hoje você vendo, isso na época que, sim, ele estava vivo, né? Hoje você vendo tanto sentido que faz. Então, é uma entrevista dele muito bonita, que eu já assisti. Eu indicaria também o filme dele, da história da vida dele, oh, dele com o Emmanuel, que é o guia dele, né? Sim. Então, assim, e de várias curiosidades da espiritualidade, que às vezes você não vê uma explicação, mas...
Que é o que a gente estava falando, que a gente tem que prestar sempre atenção aos sinais também,
sinais,
né?
Exatamente, depois eu vou te passar, vou passar para sua equipe.
Já saí com um daqui, pelo menos eu tenho um para assistir agora, gente.
É muito legal.
Irei assistir.
Obrigada pelo nosso papo.
Obrigada você.
Carol, assim, eu admiro muito a sua força de, primeiro, se reinventar. Eu acho que, assim, se reinventar tanto na pandemia quanto se tornar empreendedora, mudar de área... Eu acho que, assim, você é a rainha da noite, sim. Inúmeras músicas no seu nome. Não no seu nome, né? Mas feitas para você, MC Sapão, Leozinho, sim, Marcinho. Então, você é uma pessoa que marcou a história de muita gente. Você, sim, deu espaço para muita gente. Quando o funk era muito marginalizado, sim, né? Então, assim, você trouxe o protagonismo para muitas pessoas. Você deu espaço para muita gente. Eu fiz questão de contar essa história da Rocinha, que você quis pagar o triplo, porque eu acho que diz muito da sua personalidade. Eu acho que, assim, você potencializou os eventos no Rio de Janeiro como ninguém fez.
Sim.
Então, assim, obrigada pelo seu espaço, pelo seu tempo, por você ter vindo nos 45 do segundo tempo da sua gestação. Assim, eu admiro muito a sua história. Obrigada.
Obrigada a você. Prazer. Amei te conhecer.
Também amei te conhecer.
Não vai parar aqui. Tá? Não, agora já, certeza, vamos trocar contatos, porque eu vou querer dicas de documentários.
Pode deixar, eu vou te passar.
De verdade, de admiração também.
Muito obrigada.
Pela forma que você conduz, pela forma que você pesquisa a história das pessoas com carinho. Eu, sim, acho que você faz muito bem feito, porque eu já fiz algumas entrevistas e que a pessoa às vezes está olhando para cá, mas lendo alguma coisa ali para saber da história da pessoa, e você não.
Não,
você,
eu estou imersa no seu universo.
Você está,
assim,
imersa mesmo, e isso é especial até para quem está aqui sentado.
Obrigada.
Parabéns.
O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo da plataforma que você nos escuta. Os episódios que a gente falou, as séries, os documentários, está tudo lá para facilitar o seu acesso. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.